Vamos lá, vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo nossos corações em Deus e continuarmos aí na reflexão que a gente começou no domingo, né? O princípio lá do porquê ele vive, o princípio da ressurreição, o princípio da vida em Cristo Jesus. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, as expectativas dessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. É forte essa palavra, né, de Paulo, porque ele está dizendo que a maior infelicidade humana não está associada a uma crença errada, não está associada a uma idolatria. A maior infelicidade humana não está associada à descrença, ao ateísmo. Ele diz que a pior forma, né, a expressão de maior infelicidade que um ser humano pode experimentar é colocar expectativa em Cristo, naquilo que ele não é, naquilo que ele não faz e naquilo que ele não prometeu. Já consegue imaginar isso aí? Pensar que a maior infelicidade que um ser humano pode viver na Terra seria colocar em Cristo Jesus uma expectativa que não diz respeito, não é correspondente àquilo que ele prometeu, né? Então, ele é o Cristo, ele é aquele ungido para ser oferta espontânea em favor dos seus irmãos. Por isso ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida em favor dos seus irmãos. Esse é o propósito, esse é o desígnio de Deus para a nossa vida é que em nós sejam abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus não prometeu que vai abençoar você. Ele já te abençoou e prometeu que você será bênção, que você é bênção para todas as famílias da terra. Então nós não temos que ficar buscando em Deus o ser abençoado, mas nós temos que discernir em Deus a quem abençoar. Amém, amados? Então esse é o propósito. O propósito não é gastar o nosso tempo pedindo que Deus nos abençoe, porque isso ele já fez. O nosso propósito é que ele ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós saibamos a quem, onde e a quem nós vamos abençoar. Onde é que ele quer nos levar e a quem ele quer abençoar através de nós. Esse é o propósito de Deus, que a glória dele se revele através da nossa vida. Vamos ter uma palavra de oração, vamos colocar nossos corações no Senhor e vamos ter um tempo aqui de reflexão. Estou muito alegre de poder compartilhar com os irmãos aqui e testemunhar daquilo que Deus tem colocado para ser repartido aqui hoje, tá bom? Aleluia. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, bendito é o teu nome sobre toda a terra. O Senhor é fiel, a tua fidelidade dura para sempre e nós estamos aqui assentados ao redor dessa mesa que o Senhor prepara na viração do nosso dia, para que assim como o dia está virando, ó Deus, e as coisas estão sendo transformadas segundo a tua fidelidade, que nossos olhos sejam iluminados, nossos corações sejam iluminados, que resplandeça a tua luz em nós e através de nós, que nós possamos ser de fato luzeiros deste mundo. O mundo jaz em trevas, mas nós somos a luz do mundo, somos o sal dessa terra, para que as pessoas olhem, vejam a nossa forma de encarar a vida, para que as pessoas vejam em nós a nossa maneira de realizar o que temos para realizar, com o coração totalmente desprendido, em oferta voluntária, que eles vejam que nossas obras são boas, porque são fruto de um sacrifício espontâneo, e assim glorifiquem o teu nome, conheçam a ti, tenham o seu entendimento iluminado, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor, esse nome Cristo pelo qual nós somos salvos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Eu quero contar, hoje eu estava compartilhando com o Mateus aqui, a gente estava em casa e hoje é o último dia dele aqui em casa, ele está de mudança, já se preparando para o casamento, né, que vai acontecer aí no final do mês. Lidinha, minha filha preciosa, luz bendita, a Mauri, que alegria, meu irmão, que privilégio, puxa vida, muito bom, amigos, irmãos, irmãs, família de Deus. Então, a gente estava aqui hoje e como a gente vai receber muitos hóspedes aqui em casa, o tempo é sempre movimentado, aqui em casa sempre está cheio de gente. Um dos eletrodomésticos assim, mais apreciados aqui, que não pode ficar sem funcionar bem, é o nosso lava-louça. E aí, a nossa lava-louça aqui, que trabalha assim, aqui lava roupa e lava louça é o dia inteiro. Qualquer hora que você entrar lá, você vai ver o barulhinho delas funcionando lá. E, então não pode faltar, não. E aí, às vésperas de ter a casa cheia aqui, o nosso lava-louça apitou. Chamei o técnico, cara muito querido, muito atencioso, e ele veio estar aqui com a gente, o Jorge. O Jorge, foi muito legal o tempo com ele aqui. E aí ele identificou que o problema do nosso lava-louça aqui, já está arrumado, já está funcionando, já está todo vapor lá, era o condensador. Tivemos que trocar aqui o capacitor, ou também conhecido como condensador. E aí a gente começou a conversar e a filosofar, que eu estava compartilhando com o Matheus. Falei, pois é, Matheus, ó, o que é um condensador, o que é um capacitor? O condensador e o capacitor, ele é uma peça no circuito eletrônico que ele tem a capacidade de acumular energia. E ele acumula energia, principalmente em equipamentos que tem que transformar energia alternada, corrente alternada em corrente contínua. Então ele tem uma capacidade de concentração de energia, depois ele produz uma descarga muito rápida dessa energia acumulada, fazendo com que o motor possa funcionar, dar partida e funcionar bem. Então, o que aconteceu aqui com o nosso lava-louça? O motor estava normalzinho, motor zero bala, circuito eletrônico, tudo funcionando, mas o capacitor queimou. E quando o capacitor queima, o motor não liga, não adianta o circuito estar funcionando, não adianta o motor estar em perfeitas condições, que a coisa não acontece, não opera. E aí eu queria ler com você o que está lá em Efésios. Efésios capítulo 4 diz assim: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, capacitando, condensando energia em favor uns dos outros, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Então, se a gente tivesse que receber um nome na nossa vocação, no sentido do propósito, né? Não no sentido da atividade, deixa Deus ministrar aqui o nosso coração. Então, não é no sentido funcional, é no sentido vocacional, ou seja, toda a nossa vocação espiritual tem que ser em favor do outro, ou seja, a energia que eu acumulo, ela tem que ser descarregada o mais rápido possível. O capacitor, o condensador, ele tem uma característica: ele leva algum tempo, não muito tempo, ele leva algum tempo para acumular, mas ele leva tempo quase zero para liberar. Então tem muita gente que é o contrário, né? Tem gente que está sempre acumulando, é rápido acumular e lento em liberar. O capacitor, por mais lento que seja para acumular energia, ele é muito rápido em liberar energia para que o circuito funcione na sua plenitude. É isso que Paulo está dizendo: sejam capacitores, sejam condensadores de energia em favor da motricidade do outro, para que o outro funcione na sua plenitude, para que o outro alcance o seu propósito, para que o outro faça acontecer aquilo que Deus colocou ele para fazer. Nós somos capacitores, assim como Deus vai colocar capacitores, condensadores em favor da minha motricidade, da minha atividade, da minha função, da minha execução. Então, naquilo que eu executo, alguém tem que me potencializar. E naquilo que alguém executa, eu potencializo meu irmão. Por isso, o texto da palavra de Deus, às vezes a gente está tão equivocado em acumular, a gente está tão equivocado em reter, que a gente lê lá, por exemplo, encheios, e a gente pensa que encheios é encham-se, ou salvai-vos. E a gente pensa que salvar é salvem-se. Salvai-vos dessa geração perversa não é salvem-se. O resumo de todo o evangelho, quando os apóstolos, cheios do Espírito Santo, resumiram a mensagem do evangelho, quando você lê lá em Atos, como é que foi resumida, como é que foi condensada, como é que foi traduzida num capacitor toda a mensagem do evangelho, como é que ela foi condensada? Salvai-vos dessa geração perversa. E esse salvai-vos não é salvem-se, é salvai-vos uns aos outros. Então essa é a mensagem do evangelho condensada. É a mensagem do evangelho na plenitude da sua capacidade. Essa capacitância, essa condição que nós temos de sermos instrumentos de salvação na vida um do outro. Glória a Deus, amado, em nome de Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele não está dizendo encham-se, não é a sua capacidade de reter, mas é a sua condição, a sua vocação. Ande de acordo com aquilo que é a sua vocação. E a minha vocação é de ser capacitor, é de ser capacitador, é de ser um condensador de energia no sentido de liberar isso o mais rápido possível para colocar em funcionamento aquele irmão que está ligado a mim. Então é isso que ele está dizendo, andai de modo digno, enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer enchei uns aos outros, deem suporte um ao outro. Infelizmente, existem até algumas traduções que dizem que esse suporte é uma tolerância, e ele não está falando de tolerância, está falando de uma proposta ativa, proativa, de capacitação, de condensação de recursos em favor do outro. Né? Então Jesus não nos tolerou, mas ele entregou. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e tendo dito isto, ele liberou, ele soprou. Então quando Jesus está visitando os discípulos lá, já ressurreto, e ele diz, assim como o meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês, ele sopra, aquilo é a descarga elétrica condensada, Jesus pegando tudo o que ele acumulou do Pai e entregando numa descarga elétrica rápida sobre nós, para que nós pudéssemos acionar todos os dons e virtudes já concedidos a nós, e assim a gente pudesse cumprir o nosso propósito. Então se você for lá para João, no final lá, quando Jesus diz, assim como meu Pai me enviou, estou enviando vocês, é como se Jesus estivesse liberando essa descarga de vida, essa descarga elétrica, e cumprindo o seu propósito na nossa vida, sendo suporte, sendo capacitação, sendo capacitador, sendo aquele condensador que ele ajuntou, ele reuniu, e aí enfim, ele soprou, ele impulsionou, ele dedicou, ele transmitiu, ele entregou, ele conduziu em favor de nós toda a virtude colocada sobre ele. Ele não reteve coisa alguma em plena e perfeita oferta espontânea. Ele diz, ninguém me constrangeu, ninguém me forçou, mas eu espontaneamente estou entregando tudo aquilo, tudo que eu recebi do meu Pai. Que coisa linda, assim, se Jesus não é o condensador, o grande capacitor, que ele diz, tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu entreguei para você. E não retive coisa alguma. Meu Deus. Para um pouquinho e recebe isso. Tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu entreguei a vocês. Amém? Viva assim, amado. Faça isso. Não retenha coisa alguma. Não retenha coisa alguma. Porque quando esse negocinho aqui, ó, não funciona, não adianta, o motor ser bom, não adianta o circuito estar em ordem. Tem gente que está achando que tem um defeito de circuito, tem gente que está trocando o motor, sendo que era só uma questão no capacitor, no condensador. Trocar o motor custaria quase 4 vezes mais do que trocar o capacitor. Trocar o circuito, então, custaria 2 vezes mais. Mas foi só colocar um capacitor que funciona e ficou claro que tudo estava em ordem. Amém. Só estava faltando entrega. Entrega da energia acumulada. Tudo ligado. Ligado à tomada, em perfeita ordem. E só estava faltando liberar a energia acumulada, fazer a conexão. Amém? Forte abraço, alegria, muita gratidão, né, de poder estar aqui repartindo aí do nosso dia a dia, da nossa vida e desse tempo, né, de mesa. E esse é o motivo pelo qual ele entregou a sua vida em favor de nós. Amém? Um forte abraço a todos, fiquem na paz e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Forte abraço.